Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio Tomás Furtado Martins, CEO da To Be Honest, uma empresa criada para repensar a relação entre os criadores musicais e o setor cultural em Portugal. Ao longo da sua carreira profissional, Tomás foi bailarino e coreógrafo, manager de vários artistas e fundador da Sente Isto. Mais do que uma empresa de publishing e gestão de direitos musicais, a To Be Honest é uma empresa que pretende transformar a forma como os artistas lidam com a sua arte e com aspectos legais e comerciais das suas produções. Tomás, bem-vindo ao programa Mestres do Negócio. É um prazer ter-te connosco.
Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Obrigado, Tomás. Começando com o contexto da criação da empresa, em que ano é que fundaste a To Be Honest e se a razão que te levou à criação desta empresa foi o feedback que recebeste do canal ocriador.pt?
A To Be Honest nasce oficialmente em 2024, mas nasce mesmo no dia 1 de janeiro porque eu já estava há algum tempo a preparar-me para a lançar. Então este lançamento foi um lançamento muito ponderado, até por causa da experiência que eu já tinha na indústria com a Sente Isto nos últimos, portanto na década anterior, diria. E sim, quando eu lancei o canal o Criador, o meu foco ali era muito conseguir passar informação que eu fui recolhendo ao longo desta década sobre como é que funciona a indústria, sobretudo porque eu comecei a perceber que os artistas, que era a quem mais esta informação seria valiosa, não tinham noção de princípios e dinâmicas bases desta indústria, o que os tornava muito vulneráveis quer às vicissitudes da vida e às circunstâncias da vida, quer a possíveis interesses externos às suas carreiras e à sua arte. E, portanto, sim, foi um pouco o criador surge de eu, já pela minha experiência, entender que havia muito essa necessidade, e surge como uma ideia de esta informação guardada para mim e servida como uma cancela na indústria vai só prolongar o problema. Portanto, eu preciso é de libertar a minha perspectiva sobre isso e esperar que isso ajude alguém. E na verdade a sensação foi muito, ok, as pessoas precisavam mesmo destes enquadramentos, e sim, isso meio que abriu de uma forma um pouco mais clara a avenida do publishing, porque foi a partir da minha especialização, até do canal do Criador, mas a especialização de certos assuntos à volta da propriedade intelectual, à volta dos direitos de autor, que realmente me fizeram pensar e olhar para a minha volta e perceber, calma, as multinacionais publishers não estão em Portugal da mesma forma que as editoras discográficas ou as gravadoras estão. Para enquadrar também um bocadinho muito rápido o mercado da música, existem duas avenidas que é quase como se elas andassem em paralelo, que é a avenida da obra, da ideia, e a avenida da gravação. As editoras discográficas que nós conhecemos como a Sony, a Warner, a Universal, funcionam apenas na avenida da gravação, portanto elas exploram comercialmente as gravações, os ficheiros, mas depois existem as publishers que exploram comercialmente as ideias, as obras. Portanto, uma pessoa pode escrever uma música, mas não ser a mesma que interpretou essa música, portanto pode não ser o mesmo cantor, ou pode não ser até o dono daquela gravação por não ter custeado todo aquele processo. Então, a propriedade da gravação é diferente da propriedade da obra. E eu comecei a perceber que em Portugal só havia, se quisermos medir o impacto, o tamanho, a magnitude no mercado, a partir dos players internacionais que estão a ocupar este mercado, a verdade é que nós não tínhamos nenhum representantes diretos destas publishers em Portugal, embora tenhamos representantes e escritórios e estruturas diretas das editoras discográficas em Portugal. Portanto, sim, meio que foi um bocado esta circunstância toda que me fez, a pouco e pouco, ir solidificando e concretizando as minhas ideias naquilo que agora é uma music publisher e uma empresa de gestão de direitos. Exatamente porque, por um lado, eu sinto que isto já foi preparado há muitos anos, ou seja, há décadas, desde que eu comecei a ser manager, que eu estou a preparar-me e a especializar-me para descobrir formas mais claras de cumprir o meu propósito, se é que isto faz sentido.
Depois de ter visto onde é que tu poderias adicionar valor no mercado, esta ideia que foi lançada, tinhas alguma referência nacional ou internacional, ou foi um pegar numa série de pontos, pô-los juntos numa ideia e lançá-la sem qualquer referência?
É assim, claro que existem referências, porque uma pessoa estando dentro da área vai começando a perceber, quer faças esse exercício consciente ou inconscientemente, uma pessoa vai começando a entender quais é que são as dinâmicas que estão pronto, um bocado o status quo, como é que ele funciona. E sim, portanto, há alguns atores, players neste mercado que são players que diria com pequenos players, como eu, pequenas empresas, que se foram construindo à volta um pouco, eu diria, da concentração de informação em relação exatamente a esta área. E depois existem estas tais multinacionais que são, diria, aquelas que definem os standards da indústria. Por outro lado, estruturas como estas, que são estruturas mais pesadas, também têm o problema de não se conseguirem adaptar tão rápido aos tempos. Isto acontece na minha área, no que se chama as entidades de gestão coletiva, que são as entidades em que, por exemplo, a rádio, cada vez que transmite uma música, tem que pagar os direitos. E tem que pagar direitos em relação à obra e tem que pagar direitos em relação à gravação. E paga-o em entidades diferentes. Estas entidades chamam-se entidades de gestão coletiva. A forma como estas entidades funcionam, são associações ou cooperativas, funcionam numa base muito cooperativa, não é? Portanto, não têm uma perspectiva e um posicionamento no mercado como uma empresa normal teria, entende? Então, o que acontece é que estes players, diria que tanto as multinacionais como estas entidades estão, são menos flexíveis a um mundo que neste momento está a mudar cada vez mais rápido. E então esse é um bocadinho a minha leitura, é que se eu fosse me posicionar no mundo do publishing como um publisher habitual, isso seria totalmente desenquadrado à realidade onde eu opero e àquilo que é a minha leitura do mercado hoje em dia.
O teu percurso profissional e a experiência da tua equipa no momento do arranque da To Be Honest?
A To Be Honest é também um movimento onde eu reclamo, não de um ponto de vista contra qualquer coisa, mas reivindico, à falta de melhor expressão, um bocadinho a minha responsabilidade sobre o meu próprio sonho. Portanto, eu crio a To Be Honest como uma unipessoal, de um ponto de vista muito concreto, que é, eu tenho que, um bocado pela minha experiência como manager, mas é, eu tenho que solidificar e concretizar muito bem a minha visão, para depois entender como é que os serviços que eu posso prestar se alinham à minha visão e não fazer ao contrário. O que é que tu precisas? Então o que é que eu preciso de ser para suprir o que tu precisas? Então este movimento é um movimento que eu dou com muito apoio, e apoio familiar, apoio né, da minha parceira, apoio inclusivamente dos sócios com quem eu tenho outra empresa, apoio, mas na verdade foi um movimento que eu disse, eu tenho que fazê-lo por mim, tenho que aprender e passar por este processo sozinho, sabendo obviamente que iria precisar de construir, neste momento ainda não diria, no momento da criação não diria que era uma equipa interna, mas uma rede de pessoas que me ajudaram a construir a marca, a, por exemplo, a tratar da questão da propriedade intelectual relativa à marca, de desenvolver um plano de pontapé na porta dentro da indústria e como é que iríamos posicionar-nos. Portanto, uma rede que implica um gestor de projetos ou uma gestora de projetos, um designer, uma designer, um copywriter. Portanto, pessoas que me ajudaram a posicionar a marca num momento onde eu sabia, ok, eu já passei por isto antes, já passei aqui por algumas, né, alguns erros que me fizeram aprender que este momento é um momento importante. Então foi, ou seja, não quero dizer que o fiz sozinho, porque não o fiz, mas foi um movimento de dentro para fora, à falta de melhor expressão.
Tu mencionas que a To Be Honest não pretende ser apenas uma empresa de music publishing, mas sim promover uma visão integrada que une estratégia, criatividade e justiça. Na data de lançamento, qual era a tua imagem de sucesso para este projeto? Ou seja, qual era aquela condição que tu disseste, se acontecer A, B e C, vou declarar que estamos num bom caminho?
Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque aqui há tempos houve uma pessoa muito importante na minha vida, não me cruzei muitas vezes com ela, mas que me fez uma pergunta, que era se eu celebrava as minhas conquistas. E aí, isso foi um momento muito importante, porque eu percebi que realmente não tinha essa prática. Ou seja, para enquadrar e responder de forma mais direta à tua pergunta, a minha visão para a To Be Honest está consolidada, diria, um ano antes de eu a lançar, e é uma visão na qual eu estou no início. Okay? Portanto, a minha o que eu planeei está a acontecer mais rápido do que eu pensava, mas não parou aqui. Portanto, a ideia de sucesso, eu sinto que é uma ideia que é ir ao ginásio todos os dias, é apareceres. Não é realmente o resultado de se o colesterol baixou, se estás com mais fibra ou não. É a ideia de aparecer e estar todos os dias e de criares uma dinâmica e uma cultura de empresa. E o que eu sinto que neste momento me faz sentir muito orgulhoso do que eu estou a construir, é a cultura da empresa que eu estou a conseguir construir, porque entretanto, sim, contratei pessoas, entretanto, eu trabalho em estúdios, eu não trabalho em escritórios, portanto, eu sou uma empresa de gestão de direitos, mas eu construí à volta de estúdios de música. E a cultura, lá está, de criatividade, justiça e respeito pelo processo criativo que eu estou a tentar desenvolver, está-se a manifestar no dia-a-dia da empresa, e isso para mim é que é a definição de sucesso, não é? Não é se consigo aquele artista que eu tinha na cabeça que queria conseguir, ou se consegui chegar aos 100 mil euros no ano. Claro que isso são métricas, e são métricas muito importantes, e cada vez mais estou a par de que é muito importante nós termos essas métricas e essas quantidades definidas, tanto de um ponto de vista previsível e a nível de gestão de expectativas, como a nível de perceberes, olha, é um sucesso ou não é um sucesso, foi assim ou não foi, é muito importante, mas eu sou um gestor que não vem daí e, portanto, eu tenho a fazer o movimento nesse sentido, porque a minha sensação é tipo, ou me está a fazer sentir bem ou não está, e quando não está, eu mudo.
E tudo isto é para o vosso mercado-alvo. E falando de mercado-alvo, como é que tu definiste este mercado-alvo ou neste mercado inicial e como é que ele está hoje? Expandiu? Manteve-se? É diferente?
Eu já estava muito dentro do que diria ser uma espécie de nicho de mercado que foi nos últimos 10 anos crescendo. Ou seja, eu venho da cultura hip-hop. E o hip-hop aqui nos anos 90, na altura de Valete, Sam da Kid, era muito pouco provável um rapper ou um artista da área desenvolver uma carreira profissional enquanto artista e, mais do que isso, ter sucesso comercial que lhe permitisse alavancar o seu próprio crescimento, se é que faz sentido. Hoje em dia, e aquilo que eu ultrapassei como manager de Slow J, que foi, lançámos o primeiro EP em 2015, foi exatamente na altura onde o YouTube estava a crescer, onde o streaming estava a surgir, onde o hip-hop, que já desde os anos 90 nos Estados Unidos já era mainstream, mas aqui estava a começar a tornar-se diríamos, não é? A cultura dominante, ok? E este processo foi um processo que, não é? Numa análise SWOT é altamente relevante eu entender as circunstâncias onde eu estou a operar. E, portanto, o que eu sinto é que, claramente, eu entendia. Ou seja, eu venho parte de um nicho que foi crescendo dentro do próprio mercado, e acho que isso é uma questão de posicionamento importante na alavancagem de eu começar a trabalhar muito rapidamente como novos artistas. Por outro lado, há outras componentes aqui. Temos uma componente que tem a ver com os utilizadores da música, ou seja, quem utiliza música, quer sejam as rádios, quer sejam os restaurantes, quer sejam as discotecas, quer sejam os bares, a forma como estas entidades, quer seja, por exemplo, as agências e as marcas que as usam em publicidade, a forma como estes mercados estão desenvolvidos ou não, tem impacto imediato no meu mercado, porque eu trabalho com o posicionamento da música em outros contextos. E, portanto, se nós temos uma indústria cinematográfica, por exemplo, que não está desenvolvida, então é quase como se eu não tivesse outlets onde vender a música. Portanto, eu tenho que comunicar para fora, ou então eu tenho que desenvolver a indústria cinematográfica, entendes? Não me querendo desviar muito da pergunta, mas para entender, ou seja, há vários players e eu acho que este posicionamento depende desses vários players e do tipo de ângulo e de abordagem que queres ter com cada um.
Vocês fazem a gestão de uma série de artistas, tais como o Valete, o Slow J, o Papillon, o Plutónio, o T-Rex, Prof Jam, entre outros. Quantos artistas é que vocês gerem por ano?
Eu comecei com 3 artistas, que eram os 2 artistas a quem eu fazia management antes, no âmbito da Cientista, que era o Slow J e o Papillon, e um outro artista que era o T-Rex. E no espaço de um ano passámos para cerca de, diria, 13, e no segundo ano passámos para 27, ok? Este processo é um processo que eu diria que é, sobretudo numa fase inicial da empresa, e como o tipo de relação que nós estamos a construir são relações de longo prazo, portanto o que se quer nesta dinâmica nem é só, na fase onde eu estou, nem é só eu escalar muita quantidade de artistas, mas conseguir prestar um ótimo serviço aos artistas com quem trabalho e crescer isso de forma sustentável. E esse é o, diria que é o equilíbrio que eu estou agora numa fase de tentar encontrar, que é quanto é que eu posso escalar sem comprometer os serviços que eu já estou a prestar. Então, diria que é isso, ou seja, neste momento estamos a trabalhar com cerca de 25 artistas e a única razão pela qual eu ainda não estou a trabalhar com 50 é porque eu não quero dar um passo maior que a perna neste momento.
E falando em médias, custo de aquisição de cliente e valor de vida de um cliente?
Neste mercado e nesta área, essa questão varia muito. Como o meu posicionamento na área é um posicionamento de uma pessoa que já tinha experiência e já tinha um determinado posicionamento consolidado, ou seja, as pessoas já me conheciam como manager de Slow Gen na altura, mas eu já tinha um trabalho que já tinha provas dadas de alguma forma, e eu acho que isso acabou por ser o maior fator de redução de custo de aquisição, aliado a uma necessidade real dentro do mercado, porque os artistas com quem eu trabalho nesta subcultura que eu estava a falar, no campo do hip-hop, se quisermos, eles estavam realmente muito longe mesmo dos outros players do mercado que existem, porque estes players não conseguiam falar a língua deles, não conseguiam aceder a eles. Então eu, de alguma forma, e também pelo criador, tornei-me um pouco a referência para este nicho. E então o custo de aquisição de clientes baixou radicalmente. O que neste momento está a acontecer é que o custo de aquisição de clientes está a subir. É quanto me custa para trazer um novo cliente, não é? E como a estrutura agora está a crescer e eu precisei de contratar pessoas e precisei de solidificar certos processos e precisei de investir, que esses processos impliquem menos tempo, menos vesting de cada um dos meus funcionários e de mim, então eu tive que investir em processos, em sistemas, e estou a pensar como é que, sobretudo de um ponto de vista tecnológico, posso tornar aquilo que é previsível nos nossos processos muito mais automático ou o que for. E isso vai também agora, por exemplo, aumentar o custo de aquisição e provavelmente com o objetivo de que a longo prazo venha a reduzi-lo outra vez.
Do cliente, tanto em inglês, Customer Lifetime Value, ou neste caso, quanto tempo é que geralmente os artistas ficam ou contigo ou com outras empresas que façam trabalhos semelhantes?
É assim, posso dizer que a minha visão sobre a maior parte dos contratos de publishing que são status quo na área, ou pelo menos que o eram há cerca de 5 anos, são contratos que eu vejo como muito duros de um ponto de vista do valor que gera para o publisher ao longo do tempo. Há contratos de publishing que inclusivamente têm o que se chama períodos de retenção perpétuos, ou seja, é quase como eu dou um advance para um próximo álbum que tu vais criar e depois eu vou atrás desse dinheiro, só que esse empréstimo depois pode ter uma contrapartida que é, mesmo daqui a 5 anos, quando o contrato acabar, tu podes vir a fazer uma nova obra ou novas obras com outra entidade, mas em relação àquelas obras há uma comissão perpétua, e isso é uma coisa com a qual eu não estou muito confortável. Por outro lado, qual é o risco? O risco é, imagina, eu agora começo a trabalhar com um artista, ele tem a casa muito arrumada, mas é um artista com muito impacto. Eu levo, imagina, de gerar 5 mil euros ao ano para gerar, imagina, num ano é capaz disso passar para 20 mil euros ao ano, ok? E depois no outro 50, ok? Eu consigo fazer este processo todo e imagina que ao final de 3 anos isto acaba e entra um novo player no mercado, ele vai estar a beneficiar do trabalho de construção que eu tive a fazer ao longo do tempo, pronto. O que é que tu podes dizer? Está bem, mas ele já recebia 5 mil euros no ano 1 e tu não tinhas feito nenhum trabalho antes para merecer esses 5 mil euros sobre a qual aplicaste a comissão. Então a forma como eu fui estabelecendo isto ao longo do tempo, e claro que é, eu como comecei mesmo, pronto, sem grande investimento, eu não tinha investimento para dar advance aos artistas, portanto eu não podia assumir esses contratos. Então a minha forma de criar dinâmicas sustentáveis com os artistas foi fazê-lo um bocado através do mérito da própria relação. Ainda disse, ok, então vamos começar, e começamos a partir do dia 1. Se algum dia isto não resultar, tu sais e eu corro o risco de isto ter corrido muito bem e tu pronto. Só que como eu estou a tentar construir uma dinâmica que vai para além do eu sou o teu gestor de direitos, mas eu sou o teu consultor, eu sou a pessoa que te ajuda no processo criativo, eu sou a pessoa que te arranja um produtor certo para a tua próxima obra, que te arranja estúdio para poderes gravar, então o que eu estou a tentar consolidar é essa relação e não necessariamente a minha proteção do long time value que esse artista me dá. Mas posso dizer que um artista pequeno sem impacto comercial, que não passa na rádio, o long time value desse artista pode ser, vai, imagina, uns 5 anos, que é normalmente, diria, entre 3 e 5 anos há de ser a média dos contratos. Pode ser um artista que não te gera mais de 5 mil euros a ti enquanto empresa, ou podem ser artistas que te geram mais de 150 mil euros ao ano. É mesmo uma... no mercado português, posso dizer que o mais que eu vi um artista receber, e isto é, ou seja, um autor receber diretamente uma entidade de gestão coletiva num ano, foi cerca de 150 mil euros. Mas para tu perceberes, eu recebo uma comissão sobre o valor. Portanto, aquilo que uma publisher recebe disso é uma percentagem, qualquer que seja definida, sobre esse valor do autor ao ano. Em Portugal, um artista muito grande se calhar consegue buscar valores entre os 150 mil e 200 mil em direitos de autor, mas tens que ser mesmo muito grande, dar muitos concertos, passar muito na rádio, estar aí muito. E depois há outra questão, é que para isto se transformar nestes tais 150 mil euros que estamos aqui a usar como um exemplo, tem que haver o tal trabalho administrativo de registro, de declaração, de olha, este concerto foi dado aqui, olha, eu sei que esta música passou na rádio estas vezes, por favor, para monitorizar basicamente a competência e a capacidade de cobrança e de distribuição destas entidades. E esse é o trabalho de um publisher no ponto número um, no lado mais administrativo, é isso, é o garantir que se a obra destes artistas gerou 150 mil euros, que eu garanto que são 150 mil euros que eles vão lá buscar.
Como é que tu descreves a concorrência hoje e quais são os fatores que tu achas que são os entraves para não teres mais players no mercado que se calhar vão fazer trabalho semelhante ao teu?
Informação, ponto número um, porque eu acho que sou uma pessoa muito felizarda por ter estudado direito e ter meio que retropeçado num amigo de longa data e tendo construído um caminho com muita segurança, confiança e com muita fé e crença no projeto, e isso pôs numa posição de falar uma língua que a maior parte das pessoas não falam e ter a capacidade de traduzir, porque a minha linguagem não é a linguagem do direito. Eu falo com as pessoas na linguagem do hip-hop e depois consigo falar o regulamento e o código e isso tudo. E então acho que isso sem dúvida que foi um ponto de partida que me deu alguma vantagem. Mas também, mas não é só dar-me vantagem em mim, o meu problema, e por isso é que eu fiz o criador, é que parece que como não há essa indústria, não há estes profissionais, os artistas não veem a razão para haver publishers, os miúdos que estão a estudar direito ou gestão não veem isso como uma avenida possível, mesmo que tenham um amor enorme pela música, porque isso não nos é mostrado, não é? Não tens, nos Estados Unidos existem já referências de publishers e managers e pessoas que já construíram esse erário e que agora serve de inspiração para as próximas gerações. Eu acho que é preciso acontecer isso também na área, na music business.
A To Be Honest pretende simplificar, clarificar e criar confiança de modo a que os vossos artistas se concentrem naquilo que fazem melhor, o que é criar música. Portanto, o que é que vocês vendem aos vossos artistas e qual é o vosso processo ou protocolo quando começam a trabalhar com eles?
Como eu me posicionei no mercado foi, eu primeiro vou ser bom a arrumar, a limpar casas que estão desorganizadas, porque esse é o problema número um. Porque se eu não conseguir registrar, no final do dia, é, se eu não conseguir declarar uma obra que já está no mercado, e declarar, leia-se, declarar significa eu perceber todos os autores que estão envolvidos naquela obra, garantir que todos eles estão em consonância relativamente à distribuição de 100% dessa obra, nas quais um fica com 5, outros fica com 20, outros fica com 50, e tem que haver consenso e acordo. Esse acordo tem que se manifestar numa declaração de obra que depois é aprovada, verificada e aprovada pela entidade de gestão coletiva, por exemplo, em Portugal, na SPA. Eu tenho que fazer este processo e tenho que me tornar bom a fazer este processo over and over and over again até a casa dos artistas estar arrumada. E isto tanto pode ser um artista que lançou até hoje 3 álbuns, que perfaz 60 músicas e já declarou o primeiro e depois nunca mais pensou naquilo, ok? São 40 músicas para declarar. Como pode ser, como aconteceu em vários artistas, sobretudo artistas desta área, porque a relação entre os autores muitas vezes é feita remotamente. Eu vou encontrar um instrumental na internet, vou comprar uma licença desse instrumental, vou pôr a minha voz por cima, vou lançar essa música e esqueci-me que o outro merece 50% porque é o que está naquela licença que quando tu compras. E então eu tenho que fazer muito trabalho de literalmente ir levantar os tapetes e perceber se há baratas em baixo e pó e limpar tudo e garantir que a casa fica organizada para depois começar a operacionalizar o release que vem a seguir. Ou seja, a partir daí, a partir do momento que eu tenho a casa organizada, e óbvio que isto acontece concomitantemente, mas ao mesmo tempo, neste conceito quase de gestão de direitos e administrativo, há um lado que é tudo o que está para trás tem que estar registado e que tem que estar arrumado, tudo o que está para frente não sai sem estar arrumado. Então, ou seja, também tem a ver com o estabelecimento de princípios, regras e processos dentro da dinâmica de lançamento dos artistas para que isto não se torne em correr atrás do prejuízo e se torne ter tudo ok, todas as pessoas que estão envolvidas, sobretudo aquelas que não lançaram a música, mas que tiveram envolvidas, músicos, outros compositores, produtores, saberem e sentirem-se, lá está, e aí entra o campo da justiça, sentirem-se recompensados e seguros no momento de lançamento. E esse é o ponto de partida. Quando uma música está devidamente, é quase como se eu tivesse toda a informação relativamente à música, os códigos associados, os ficheiros, quem é que fez o quê, as percentagens, como é que se divide, quem é que é a editora, quem é que é o dono da gravação. Eu faço este mapeamento todo, ok? E criei o meu próprio, as minhas próprias bases de dados para fazer este mapeamento e este cruzamento de dados. E a partir do momento em que isso está feito, nós começamos a... Ou seja, é quase como se uma música ficasse cleared. É como se uma música ficasse tipo verdinho, ok? Quando a música fica verde, significa que eu posso ir vendê-la a uma agência de publicidade, a uma marca, porque eu já sei quem são os autores, eu já tenho contacto com eles, eu já sei se são pessoas que é fácil eu avançar para este... que se é fácil negociar ou não é fácil negociar, e eu consigo adequar o meu... se tu quiseres, o meu processo de venda, o meu processo, a minha área comercial da minha empresa começa a ser suportada por informação muito clara relativamente ao que é que eu posso pitchar, ou seja, o que é que eu posso apresentar a terceiros e o que é que eu não posso. Porque senão eu vou estar a apresentar uma música, olha lá, esta música ficava muito bem na tua série. E depois vou aos autores e penso, ei, há aqui um gajo que tem 1% que eu nunca consegui falar na vida porque é russo. Não conseguimos chegar à fala com... E isso impede todo o processo, ou seja, impede que a música vá para a série.
E tudo isto que acabaste de escrever torna-se o teu diferencial competitivo em relação aos outros?
É muito curioso porque não. Ou seja, o que eu considero ser realmente o meu diferencial é a terceira bolinha, vá, de serviços da minha empresa, que é o lado criativo. Uhum. Que é a maior parte da... Na minha visão, existe realmente uma divisão, na minha opinião, existe uma divisão muito clara entre o lado do processo criativo e o processo executivo relacionado com música, ok? E isto é um problema, porque o executivo não sabe como é que é estar em estúdio, não sabe como é que é o processo, e começa a falar para o artista sobre, olha lá, esta música devia passar na rádio, devias reencurtar o refrão, e o artista não entende a dinâmica dos processos que estão no lado executivo, então quer mandar a música 2 dias antes para a música sair amanhã, e depois a música, se não consegue entrevistas e impacto, começa a ir atrás da editora porque, olha, vocês não fizeram bem o vosso trabalho. A minha sensação é que se realmente uma empresa que, em que o nosso core, de um ponto de vista de business model, ok, é administrativo, porque se eu fizer bem o trabalho administrativamente, as receitas da empresa vão subir. Mas onde eu estou a reinvestir esse dinheiro é no lado criativo. Por isso é que eu trabalho em estúdios, por isso é que eu estou a fazer camps, por isso é que eu estou a tentar criar ligações dentro da rede de artistas com quem eu trabalho, reduzindo custos para a criação dos meus próprios artistas, para eles conseguirem lançar mais música. Porque se eles lançarem mais música e essa música for bem feita, quando eu digo bem feita é se ela não estiver conspurcada por interesses que não o interesse do próprio artista ou o interesse da expressão individual ou coletiva que esteja do que a música tem que ser, então eu vou conseguir criar aqui uma espécie de ciclo onde eu arrumo a casa, eu ponho a música comercialmente viável, eu tenho um espaço criativo onde isso cria nova música que depois vai precisar de ser administrada e vendida, e depois isso gera dinheiro para poder investir no criativo e assim sucessivamente, ao tentar criar um ecossistema.
Vocês lidam diariamente com a propriedade intelectual para os vossos artistas, como já mencionaste anteriormente nesta conversa. Para a To Be Honest empresa, onde é que entra a propriedade intelectual?
O primeiro, por acaso, essa é uma história engraçada, que é, o primeiro nome, o nome da minha empresa não é To Be Honest, o nome da minha empresa é Uno Publishing. Porquê? Porque foi a primeira ideia que eu tive relativamente à marca que eu ia lançar, porque eu queria criar esta sensação de unidade. Só que depois, quando comecei a pensar nos códigos e comecei a pensar no mercado onde estava e comecei a pensar, epá, eu acho que as pessoas vão pensar que é o jogo, ou então a empresa que tem o jogo Uno, vem para cima de mim mais cedo ou mais tarde. E portanto, se eu quero que isto seja internacional e que eu quero que isto seja grande, então eu vou esquecer esta ideia. E portanto, passei num processo com uma equipa de um copywriter, uma designer e uma gestora de projeto que ainda hoje fazem parte da nossa rede e com quem trabalhamos, que foi quem me ajudou a chegar ao nome da To Be Honest. O que é que isto, um bocado como um insight para as pessoas que podem estar a ouvir ou que podem estar a pensar criar uma empresa pode ter um nome, mas nós registarmos comercialmente uma outra marca e essa marca pode ser detida por essa empresa. Ou seja, eu, como já tinha pedido o que se chama um certificado de admissibilidade de firma, em que tenho que pedir para não escolher uma daquelas dos nomes que já estão na lista, escolher a minha própria, já tinha este nome aprovado no publishing, então assumia-se como o nome da empresa e registei comercialmente no contexto da União Europeia a marca comercial To Be Honest, e portanto, a nível de propriedade intelectual, esse é, a nível empresarial, o primeiro asset que tem a ver com o valor da própria marca, o registro comercial da marca. Portanto, To Be Honest é uma marca registada. Por outro lado, existe outra propriedade intelectual que está associada a se nós conseguirmos fazer este processo muitas vezes e de forma, ou seja, cada vez mais de dentro para fora. Ou seja, a To Be Honest, como tem estúdio, poderá tornar-se proprietária ela de direitos originários. Pronto, e se isso acontecer, ou seja, se as pessoas que eu tenho interna criarem e isso for considerar uma obra por encomenda, então a To Be Honest está a ficar com mais propriedade do Olha, lado dela.
É. E em relação aos preços, como é que vocês definem os preços para os vossos serviços? É em base no custo de produção, em produtos comparáveis, por exemplo, preço da concorrência, é no valor entregue ao cliente, é numa mistura destes pontos todos, ou como é que vocês fazem esta definição?
Olha, eu estou a passar por um processo de, na verdade, de revisão, definição de preços nesse conceito. Claro que, imagina, eu não estou no mercado a vender um produto B2C, não é? Portanto, a definição de preços não é uma relação muito quanto é que me custa a fazer versus quanto é que eu consigo vender. É aqui um exercício que tem a ver, sim, com como é que o mundo à minha volta está a fazer, não é? Como é que os competidores normalmente trabalham, o que é que acontece? Eu introduzi-me no mercado a pensar assim: se eu conseguir prestar um serviço administrativo a uma taxa que seja razoável relativamente ao contexto das outras pessoas que prestem esse serviço administrativo, mas conseguir na prática oferecer serviços que vão para além do serviço administrativo, eu estou-me a diferenciar da concorrência. E por isso é que eu comecei a investir em estúdio. Ou seja, eu não estou só a quase como se a fazer dinheiro do lado administrativo e a reinvestir no lado administrativo. Eu estou simplesmente a tentar garantir que esse preço vá, que eu estou a estabelecer na relação com os artistas, depois pode ser reinvestido em serviços que podem, no final do dia, ser úteis para esses próprios clientes, não é? para os artistas. Então essa definição de preço é algo que, no início, eu só tinha capacidade para fazer realmente o administrativo. Hoje em dia eu já tenho capacidade de prestar outros serviços, e eu acho que à medida que também a expansão e eficácia desses serviços vai aumentando, isso pode levar a mudanças na definição de preços, se quiseres olhar para a comissão como um preço, mas não muito das dinâmicas do acordo, entendes? A dinâmica da relação com o cliente. Eu acho que isso a mudar será provavelmente para criar menos cordas que prendem. Estás a perceber?
Olha, com o aumento do número de artistas que aparecem todos os anos, como é que tu tens visto o crescimento do teu negócio anualmente? Pode ser em percentagem, pode ser em valores, como tu preferires.
Os crescimentos têm sido... olha, na verdade, percentagens não sei se te consigo dar, mas posso dizer que o balancete do primeiro ano é um balancete muito... Ou seja, onde eu precisei de reinvestir quase todo o dinheiro que fiz, porque estava mesmo a estabelecer o início. Então, lá está, o registro, a criação da empresa, a contratação dos advogados, a contratação da equipa para a criação da marca, o valor do próprio registro, o aluguer dos estúdios, tudo isto começou, lá está, foi um bocado de, eu não estou a tirar de dinheiro da empresa até hoje, eu estou a reinvestir tudo lá dentro. No segundo ano, o crescimento de como passámos, imagina, de 7 para 15 ou 14, o que, e foram alguns nomes importantes, isso depois manifestou-se num ano de 2025, que foi o ano passado em que eu decidi contratar. Portanto, para perceberes que foi o único, foi o primeiro ano onde eu comecei a pensar, ok, eu vou reinvestir este dinheiro, mas tenho dinheiro suficiente para contratar, e comecei a ir à volta dos contextos do IFP, comecei à procura de apoios no âmbito comunitário para entender que tipo de incentivos é que eu poderia ter a contratar mesmo pessoas para a To Be Honest. E assim foi.
No foco comercial, como é que vocês distribuem o foco de negócio entre aquisição de novos clientes ou gestão, ou neste caso o cross-sell e o upsell, portanto vender mais aos clientes existentes?
Eu acho que neste momento estou só numa fase de garantir que aquilo que nós estamos a oferecer aos clientes é delivered da forma mais profissional, da forma mais competente, da forma mais eficiente possível, e diria que sim, ou seja, esse neste momento é o meu foco. Portanto, não é tanto uma questão, eu estou a tentar, não é conter o crescimento, mas é balizar o crescimento de forma a que a peneira, relativamente ao que passa, seja mais consolidada, mais fina, para que só passe mesmo aquilo que faz todo o sentido. Portanto, eu acho que comecei a empresa num contexto um bocado de ok, estou aqui, estou a prestar estes serviços, ver quem é que, e por passo à palavra, isto acontece muito. Hoje em dia estou muito mais focado com, eu vou conseguir construir a dinâmica que eu quero construir com este artista? Se sim, não me importa se é um artista gigante ou se é um artista pequeno em que eu confio muito que vai lá. Mas eu tenho noção que cada vez que isso acontece, a minha empresa fica um bocadinho, é quase um saco que estás a carregar, uma mochila, não é? Fica um bocadinho mais pesada. E, portanto, eu preciso continuar a carregar a mochila, desde que isso consiga acontecer, é o que vai acontecer.
Olha, país de lançamento Portugal, vocês representam artistas estrangeiros, e se sim, em que países?
Eu não posso revelar muito, mas a questão é, o nosso foco é de artistas nacionais. Os artistas que fazem parte da To Be Honest neste momento são todos artistas nacionais, se não estou em erro, ou artistas com dupla nacionalidade. Portanto, nós temos um grande foco na lusofonia, e na verdade esse é um plano de expansão que nos interessa muito consolidar. Nós estamos num processo de, em que é muito provável que isso aconteça. Não posso revelar muito, mas a verdade é que estou nas últimas fases de um processo onde eu terei parceiros que me ajudam a trabalhar a música fora do meu território e garantir que estamos a promovê-la, e que eu tenho um bocado de mãos onde neste momento ainda não tenho, e vice-versa, e que eu tenho a capacidade de, no mercado que eu domino e onde me insiro, que comece a representar catálogos grandes, porque isso depois aumenta a minha leverage em determinadas questões, sem dúvida.
Olha, e o vosso mercado futuro, como é que o vês? Estamos a falar de aumentar a oferta de serviços oferecidos, servir mais ou melhor os clientes existentes, servir clientes, como já falámos, noutras geografias. Como é que vês esta evolução da vossa empresa?
Sim, olha, tocaste em alguns pontos que claramente fazem parte do meu plano de expansão. Há um plano que é muito concreto para mim neste momento, que é a internacionalização. Ou seja, isto também começa, e a minha visão para o publishing começa na ideia e na experiência que eu tinha tido com um artista como o Slow J, na ideia de que os artistas portugueses sentem um teto. Ou seja, o artista português, a não ser, sobretudo no âmbito da cultura urbana, mas não só, o artista português sente necessariamente um teto quando está a comunicar com o exterior. E isto, durante muitos anos, e ainda hoje, muito se, não é, debate sobre, mas será que é uma barreira linguística? E muita gente acredita que o é. Será que é uma barreira de escala? Porque nós somos um mercado pequeno e olhamos para o Brasil e são 300 milhões quase. Nós não conseguimos. O maior artista nosso cá não chega aos calcanhares, de um ponto de vista comercial, de um artista, sei lá, de um artista que se calhar domina um estado, imagina, não é? Domina um São Paulo. Seres grande em São Paulo é seres maior do que o maior artista em Portugal, ok? E então isto também é um problema. Mas eu venho de uma família de psicólogos, e de advogados. E a verdade é que eu acredito muito num conceito, que é o conceito de profecias autorrealizáveis. Então eu acredito muito que a nossa mente, não só o nosso corpo, depois somatiza-se a nossa mente acreditar, mas eu acredito muito que se tu viveres a vida de acordo com uma determinada crença, não significa que a vida funcione dessa forma, significa que tu estás à procura de validar essa crença e vais encontrar a forma de validar. Eu acho que isso se passa muito na cultura portuguesa, ou seja, nós tiramos um certo nível de orgulho e de não precisamos de nos... É um bocado de aversão ao risco, não é? De dizer, não, mas isso nem dá, não vale a pena ir dançar lá para o meio porque ninguém quer saber de ti. Então, tipo, não, mas porque é que eu não haveria? Se o outro também vai dançar, porque é que eu não haveria de fazer? Eu acho que isto é uma questão muito cultural que eu estou a tentar de entender quais é que são as formas de o quebrar, porque sim, há problemas de escala e seria totalmente irresponsável eu achar que não, bora só pegar na mochila e ir ao Brasil e vai tudo acontecer. Mas eu sinto que é muito importante que no estúdio, no processo criativo, na relação da music business com o processo criativo e com a arte, que isso se estabeleça dessa forma, ou seja, que a visão de Portugal no mundo, ou que a visão da língua no mundo, ou que a visão da música feita em Portugal, que não é preciso ser música portuguesa, mas música feita em Portugal, que tem capacidade de penetrar no mundo. E eu acho que tem a nível de qualidade cada vez mais. Ou seja, eu acho que nós já estamos num ponto de qualidade musical que já nos faz estar mais prontos para competir com outros mercados. Ainda falta-nos um pouco de cultura e identidade cultural para podermos exportar. E isso é o meu foco. Por isso é que eu estou focado no lado criativo. É porque nós, não, nós temos que ter algo que seja só nosso para exportar, porque estamos a fazer o mesmo que os americanos são os melhores a fazer, então ninguém, não vai ser, não vai haver um diferencial. E depois há um lado tecnológico, só para fechar, que eu acho que vai ser um grande foco na empresa, porque há muitos processos que temos que são processos previsíveis.
Num contexto mais pessoal, com a tua experiência profissional, o que é que significa para ti liderar e como é que tu vês que este teu estilo de liderança evoluiu ao longo dos anos?
Epá, essa é das perguntas mais complicadas que já me fizeram. Porque eu tenho uma relação com a liderança que é um pouco. Eu tenho a mesma relação com a liderança que tenho com a dança. É um bocado amor-ódio. É, eu sei que tenho. Eu sei que a minha natureza é uma natureza de desbravar terreno, de abrir mentalidades, de não jogar pelo seguro. Não sou uma pessoa de. Eu não me realizo muito se for trabalhar das 9 às 5 até prestar contas a alguém. Isto também faz parte muito da minha personalidade, não é algo que eu escolhi. As competências de liderança que eu acho que são muito importantes é tudo o contrário do que o arquétipo do líder na nossa cabeça. Porque eu acho que um líder tem que saber ouvir, um líder tem que saber delegar, um líder tem que saber. Eu acho que tem que saber ouvir. E eu acho que muitas pessoas chegam a posições de liderança que são pessoas que se gostam mais de ouvir a si mesmas do que ouvir o mundo à sua volta. E portanto eu acho que há uma parte de mim que luta contra isso. Ou seja, há uma parte de mim que está. A visão que eu tenho na cabeça é tão real que tipo. Ou seja, eu acredito tanto nela que eu tenho que fazê-la ser real, mas depois eu começo a entrar nas questões e começo a perceber que eu tenho que entender como dançar no mundo. Eu não vou, não é? Não, eu acho que a inflexibilidade é dos piores problemas na liderança.
Em relação à última rúbrica deste programa, que é a recomendação do livro, pedia-te um livro e que pudesses dar a referência ao título, ao autor, ao tema, àquilo que te ensinou, ou que te inspirou, ou que te fez refletir.
O livro chama-se O Paradoxo da Normalidade ou A Loucura da Normalidade, dependendo das traduções, e é de um autor chamado Arno Gruen. E é um livro que eu já li há muitos anos e que foi muito importante para mim porque meio que estabeleceu toda a minha relação com o mundo a partir do momento. Eu era um muito bom aluno, muito focado em ter boas notas, muito focado em cumprir expectativas, muito focado em ser rico. Antes dos 15 anos, tive um acidente de moto, tive que confrontar a morte, a minha perspectiva mudou muito. E este livro, que é A Loucura da Normalidade, apresenta uma teoria em que eu acho que é brilhante, que é a ideia de que hoje em dia, o mundo caminha muito mais e os sistemas caminham muito mais para a ideia de uniformidade do que para a ideia de identidade. E ele utiliza a melhor metáfora que eu já alguma vez vi, que é ele diz que o conceito de normalidade é o reverso da medalha do conceito de esquizofrenia. porque ele diz que um esquizofrénico, para manter integridade interna, ele cria uma barreira com o mundo exterior. Então ele cria uma realidade interna para conseguir manter a integridade, porque entende que no mundo à sua volta ninguém mantém essa integridade. Então ele cria uma cisão com o mundo exterior. E a normalidade é o inverso. É para eu manter uma aparência no mundo e para conseguir preencher diferentes papéis que precisam da minha, de eu ser camaleónico, eu desintegro-me internamente. E eu acho que esse foi dos conceitos que mais me ajudou a manter a minha integridade.
Tomás, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio.
Muito, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer.
No próximo episódio continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.